homem natural é ávido por provas e demonstrações, seja de uma teoria, seja de um equipamento, qualquer coisa. Ele é ávido por ver e constatar que realmente aquilo funciona. E uma vez que ele tem essas provas e essa demonstração da funcionalidade, ele deposita a sua fé. Não é sem razão que ficou conhecido aquela palavra de um dos discípulos de Jesus, ou Tomé, na verdade, que ao ver Jesus ressurreto, no primeiro momento ele não acreditou e foi necessário que Jesus convidasse-o para que tocasse no seu lado e visse ali os ferimentos da crucificação. E então fica conhecido aquela frase universal: eu só acredito vendo. E quando não há como se provar determinada coisa, naturalmente, e na maioria das vezes, o homem rejeita. Por outro lado, meus irmãos, existe a atitude natural de incredulidade no coração do homem. Muitas vezes não é por conta de provas, porque em determinados momentos há provas por demais que comprovam determinadas questões. Mas pela dureza do coração do homem, ele muitas vezes ainda assim insiste em não querer acreditar. O pecado do homem, no homem, cega-o de tal forma que nada pode mudar a sua perspectiva se esta não estiver de conformidade com a verdade estabelecida no seu próprio coração, e daí se apresenta a dureza do coração do homem. É por isso que nós nos deparamos com um cenário universal, poderíamos dizer, mas um cenário mais próximo, um cenário brasileiro, um cenário de incredulidade. As pessoas, na maioria delas hoje, acreditam sim em alguma coisa, mas quando se trata de religião, a maioria delas rejeita. Mas o contexto que eu quero tratar, meus irmãos, é que há pessoas que esperam de Deus que lhes transmita uma mensagem, mas não é uma mensagem lida das Escrituras, como comumente nós aqui fazemos. Querem que Deus fale com a sua própria voz, ou se não, que Deus mova o sobrenatural, para aí sim ele ter certeza da presença de Deus. Cristãos que, em meio ao desespero, e aqui nos assombra, porque isso acontece no nosso meio também, não é só no meio pentecostal, nas dificuldades, nos momentos alarmantes da nossa vida, sem saber para onde ir, somos tentados muitas vezes a gritar ao Senhor e pedir que Ele provenha para nós alguma coisa de certeza, que Ele fale se for necessário e dê o conselho, o direcionamento. Tal é a nossa situação diante das situações, diante de contextos de dificuldades. Emite, Senhor, uma voz. Mas em resumo, as pessoas querem um sinal da parte de Deus. Elas querem uma certeza para poder crer. O inusitado diante de tudo isso, meus irmãos, que eu acabo de falar, é que Deus, observando toda essa incredulidade do ser humano, ele ainda assim deixou um sinal para a humanidade. Se o homem anseia tanto de provas, de sinais, para depositar a sua fé, Deus deixou um sinal para toda a humanidade. Para que no seu grito de desespero, eles possam saber para onde olhar. E esse sinal foi Jesus Cristo. Deus deu um sinal para a humanidade. E o que eu quero trabalhar nesta noite, meus irmãos, é que Jesus é o único e maior sinal para esta geração perdida. E a primeira verdade que eu quero afirmar, baseado nesse texto, é que o sinal foi dado à nossa geração. Lucas aqui descreve uma multidão nos dias de Jesus, ávidas por um sinal. A fama de Jesus certamente que cresceu. E não foi um crescimento devagar, como nós vemos os políticos que para construir uma certa fama demanda tempo. Mas a fama de Jesus, ela cresceu rapidamente, visto os milagres que ele realizava. Jesus curava pessoas, doenças que jamais passaria na mente de alguém daquela época poder ser revertida. Um aleijado, uma pessoa que estava sofrendo de lepra, que naqueles dias o leproso era colocado em um local específico para não ter contato com a sociedade. E diante até mesmo da morte, aquelas pessoas testemunharam a ação miraculosa de Jesus. Jesus também expulsou demônios. E parece que nos tempos de Jesus, esses demônios apareceram de tal forma que onde Jesus andava praticamente, ele expulsava um demônio. Mas não por conta da presença de Jesus, mas porque o próprio Deus estava ali. E era imperativo que essas entidades, ou esses espíritos malignos, se revelassem diante do Deus Todo-Poderoso. E por conta dessas coisas, multidões seguiam Jesus. Muitos, ao verem os sinais, passavam a crer em Jesus Cristo. Não, de fato, esse homem é diferenciado, ele é Deus. E exercia fé em Jesus. Todavia, outros permaneciam na incredulidade. Mesmo testemunhando maravilhas, prodígios e sinais, insistiam na sua incredulidade. E é o que nós encontramos no nosso texto aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 29. Multidões seguindo Jesus, mas que demonstravam incredulidade terrível, pois mesmo vendo os milagres, eles estavam ali pedindo um sinal da parte dele, da parte do mestre. Mas nosso texto, meus irmãos, é a resposta de um pedido feito um pouco mais atrás. Observe comigo. Versículo 16, do mesmo capítulo, que diz: e outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E eu quero que os irmãos prestem atenção no que aconteceu antes. Versículo 14, versículo 15. Observe. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus acabara de fazer um milagre. Uma pessoa que estava possessa e que era muda. E aí a dificuldade da gente relacionar: a pessoa era muda ou ela estava muda por conta do demônio? Não sabemos aqui definir ao certo, mas o fato é que Jesus expulsou aquele demônio e a pessoa passou a falar. Os estudiosos entendem aqui que são dois milagres simultaneamente. Primeiro, milagre, entre aspas, mas expulsão do demônio e dar a condição para aquela pessoa voltar a falar. E muitos ali presentes se admiram do que Jesus acabara de fazer. Todavia, a outra parte vai dizer: ele expulsou pelo poder de Beelzebu. E na continuação do texto, meus irmãos, nós encontramos aqui a resposta de Jesus a esse primeiro questionamento, ou essa primeira contestação que é feita a Jesus. No versículo de número 20, Jesus traz uma resposta vibrante: se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Maravilha, muita teologia há apenas nesse versículo. Pois bem, eles pediam um sinal ao Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é: que sinal é esse que eles estavam pedindo? Nós vimos aqui um sinal do céu. Nos parece aqui então que eles queriam que Jesus repetisse algumas coisas do Antigo Testamento? Não sei, por exemplo, mova, Senhor, universo, mova, Jesus, Rabi, universo, como foi nos dias de Josué, que Deus parou o sol. Ou se não, mande fogo descer dos céus, como foi nos dias de Elias. Mas a questão é que nós não sabemos definir exatamente o que era este sinal do céu que essas pessoas estavam aqui pedindo a Jesus. E Jesus, então, diante desses pedidos, qualifica esta geração como uma geração perversa. E a palavra que Jesus usa aqui é uma palavra que tem um significado muito próprio, ou que se aproxima daquilo que é maligno na língua grega. E, meus irmãos, ele assim caracteriza ou qualifica aquela geração. Em Mateus há um relato paralelo desse texto, capítulo 12, versículo 39, onde Mateus acrescenta, além de ser uma geração perversa, é uma geração adúltera. Ou seja, que estava, ou esse é o histórico de Israel, que sempre traiu o Senhor com outros deuses. E Mateus, por sua vez, replica essa mesma acusação, uma geração adúltera. E a resposta de Jesus é diretamente oposta àquilo que eles estavam pedindo. Nos deram um sinal do céu, mas a resposta de Jesus é: nenhum sinal será dado a esta geração perversa. Mas darei sim um sinal, ainda assim. Dareis a vocês o sinal de Jonas. Veja que apesar de Jesus não demonstrar sinal sobrenatural, ainda que ele já tinha feito muitos, ele não segue o pedido daquelas pessoas, mas diz: eu vos darei um único sinal, e esse sinal será o sinal de Jonas. E que sinal é esse, meus irmãos? Então, devemos nos remeter agora à história de Jonas. A história de Jonas é, diga-se, contando pelas páginas, capítulos, 4 capítulos apenas, uma história muito simples, mas que nos relata ali uma coisa, um fato, que aos nossos olhos espanta. E nós conhecemos muito bem, eu faço um resumo aqui da história. Jonas era um profeta, foi um profeta. E Deus o havia incumbido de ir para Nínive e pregar para aquela cidade. Mas Jonas, na sua rebeldia, entrou em um barco e se dirigiu a Tarsis. E no meio dessa fuga de Jonas, do profeta, Deus mesmo envia uma tempestade onde que o barco quase vem a afundar. E aqueles homens, os homens que estavam ali também com Jonas, começam a se desesperar, cada um se ajoelha, clama ao seu Deus, cada um ao seu Deus, pedindo que os livrasse da morte. E Jonas levanta a voz e diz àqueles homens: calma, tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Eu sou servo do Senhor. E a partir do momento que aqueles homens constatam essa afirmação de Jonas, eles pegam Jonas e lançam ao mar. Foge daqui. E ao passo que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade acabou. Cessou toda aquela tormenta. E aí acontece o grande milagre. Um grande peixe engole o profeta Jonas. E ele fica ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Após esse período, o peixe expele Jonas. E o irônico da história é que dentro do estômago de um peixe, por 3 dias e 3 noites, em resposta à sua desobediência, se ele não queria ir para Nínive, Deus providenciou um peixe para o deixar em Nínive. E esse peixe expele Jonas na cidade de Nínive. Moral da história: Deus faz milagres para executar seus atos de misericórdias. E assim Jesus explica, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Lucas aqui não entra em detalhes de como funciona o sinal de Jonas. Senão ele fala: para esta geração será dado apenas o sinal de Jonas, que foi dado para os ninivitas. Mas a Escritura nos esclarece. Primeiro, no texto paralelo de Mateus, capítulo 12, no versículo 40, ele escreve que, como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em João, esse ponto é reafirmado, porém, em um contexto diferente. Quando Jesus entra ao templo e vê todos aqueles mercadores, então ele vai purificar o templo. Mas Jesus Cristo é questionado. O texto no capítulo 2, versículo 18 a 22 de João diz o seguinte: perguntou-lhe, pois, os judeus, olha a pergunta, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, e aí vem a interpretação de João, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então está aqui o sinal de Jonas. Jesus seria morto e sepultado. E durante 3 dias e 3 noites, assim como Jonas, estaria Jesus no coração da terra. Mas assim como Jonas, após 3 dias, foi expelido em terra, vivo. Semelhantemente, Jesus, ao 3º dia, ressuscitaria de entre os mortos. Se o que Jonas viveu é um milagre, o que Jesus realizou era mais do que um milagre, pois ele triunfou da morte. E esse é o sinal que seria dado àquela geração. O único sinal, o sinal de Jonas. Essa explicação dos primeiros versículos, irmãos, versículo 29 e versículo 30, para chegarmos à conclusão de que o sinal que seria dado era o sinal da morte e ressurreição do Salvador. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Creio que deveríamos questionar a nossa geração também. Porque a nossa geração ainda permanece assim, ávida por um sinal. Querem ver um sinal da parte de Deus? Se o anseio de muitos é ver a glória de Deus, se o anseio de muitos é que Deus se revele de modo especial e particular, se as pessoas se encaminham para montes, para ali ter uma experiência maior com Deus, nós devemos questionar: ainda querem um sinal diante de tudo isso? Querem um sinal da parte de Deus? O mesmo que Jesus Cristo disse àquela geração nos seus dias é dito para os nossos dias. Só que não na linguagem que Jesus usou. Porque o sinal que é deixado, ou que será dado, o que foi dado para a nossa geração, é o sinal da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E este sinal permanece. E este é o sinal nos dado. Jesus qualificou aquela geração como perversa. E não é de se espantar, meus irmãos, que se nós chegarmos à mesma conclusão para os nossos dias, uma geração perversa, uma geração adúltera, que demanda do Senhor provas de que de fato Ele é Deus. A única atitude que deveria haver nessas pessoas é arrependimento. Essa deveria ser a atitude, porque o sinal já foi dado. O sinal já foi dado. E esse sinal foi Jesus e sua obra de sacrifício e triunfo para garantir aos pecadores, a mim e a você e a todos aqueles que exercerem fé no bendito Filho de Deus. E este sinal perdurará até a consumação dos séculos. E aqui nós identificamos também o sobrenatural de Deus, se nós queremos ver algum sobrenatural da parte do Senhor. Lembremos, portanto, da cruz do Calvário e saibamos que uma gota daquele sangue que escorreu naquele dia, ela é capaz de perdoar todo e qualquer pecado, transformando o homem que um dia estava sujo, perdido, afundado na sua condição de pecador, transforma este homem agora em servo do Deus Altíssimo, em servo do Deus Santíssimo. Muda a sua natureza má para agora uma natureza santificada. Opera neste homem uma transformação tal que fará com que ele seja, no final desse processo, semelhante ao Filho de Deus. Este é o sobrenatural que nós devemos todos os dias ansiar. Homens e mulheres pecadores que estão em processo, sendo transformados à semelhança do Filho de Deus. É por meio dessa obra, por meio desse sinal, que nós somos fortalecidos, irmãos. Por causa de Cristo, há uma garantia de que o pecado em nossa vida foi de uma vez por todas aniquilado. E que uma vez que ele morreu, nós também, juntamente com ele, morremos. Morremos para o pecado. E assim como ele ressuscitou no terceiro dia, nós também ressurgimos da natureza morta para agora uma nova vida. Somos novas criaturas. E isso é o suficiente. Crer no sinal que o Senhor nos deu. A morte e ressurreição do nosso Salvador. Ela será suficiente para nos trazer convicção e certeza dos fatos que não se vê e das coisas do que se espera. Cristãos, nós como igreja, precisamos aprender a nos satisfazermos com a obra preciosa do nosso Salvador. Diante dos problemas, dificuldades, não peça a Deus algo miraculoso, sobrenatural, ainda que ele seja Deus, poderosíssimo para fazer qualquer coisa. Mas não peça. Não peça isso. Porque Deus se satisfará muito mais que nós depositemos toda a nossa confiança nele e esperemos nele. E vivamos segundo os seus ensinos. E ele se revelará a nós da forma como bem lhe aprouver. A situação daquela época, dos tempos de Jesus, era grave. Pois além de pedirem a Deus para provar que realmente ele era Deus, desprezavam a Jesus consequentemente. E desprezavam aquele que é maior do que tudo e todos. E é o que nós observamos nos nossos dias também, meus irmãos. Porque nossa geração, e a segunda verdade que eu quero apontar aqui nesse texto, a nossa geração rejeita a maior sabedoria e o maior profeta de todos os tempos. Olhando de novo então para o nosso texto, Jesus agora vai citar dois exemplos da história para expor a condição agravante daquela geração. E o primeiro exemplo que ele cita é a rainha do sul, versículo de número 31. A rainha do sul se levantará no juízo. Aqui, meus irmãos, para uma outra palavra mais conhecida, a rainha de Sabá. Jesus afirma que ela se levantará no juízo para condenar aquela geração. Não entraremos aqui no detalhe de afirmar, então, quer dizer que a rainha se converteu a algo dessa natureza. Não é o ponto aqui. Mas nós devemos focar nossa atenção no que Jesus Cristo declarou. Ela se levantará no dia do juízo e condenará aquela geração. Observe um detalhe, meus irmãos. Jesus está citando aqui uma pessoa que tanto na época dela, quanto na época de Jesus, seria considerada como gentil, como imunda. Ela não estava na aliança com Deus, ela não servia ao Deus verdadeiro. E o que Jesus Cristo está levantando aqui diante daquele público que era um judeu, que era a maioria judeu, é que esta mulher gentil se levantaria ou se levantará no juízo para condenar. E isso, meus irmãos, para a vergonha daquela geração que ostentava aquela religião, que ostentava servir ao Deus vivo e verdadeiro e ia para o templo prestar suas adorações por meio de sacrifícios e tudo mais, pelas suas orações, mas Jesus declara que uma gentil iria condenar aquela geração. E Jesus passa a mostrar a razão, ou por que a condição dela era melhor do que aquela geração, ou aquela multidão. O texto diz, meus irmãos, que essa mulher, ela saiu dos confins da terra. Enfrentou dificuldades numa viagem por terra muito longa. Os estudiosos apontam que a região de onde ela sai, no caso aqui a Rainha de Sabá, fica hoje localizado no Iêmen, que é uma, pegando pela faixa de terra ali onde está o mesmo território de Israel, ela fica no sul da terra. E contando em quilômetros, é um pouco mais do que 2.000 quilômetros de distância. E detalhe, ela não tinha Uber, ela não tinha um avião cargueiro, ela não tinha nada, mas ela saiu com a comitiva da sua região para encontrar o rei Salomão, andando. Uma caminhada difícil. E ela saiu com o único objetivo, para ouvir a sabedoria de Salomão. Essa rainha fez esse trajeto para ouvir Salomão. E quando ela chega lá, de fato, ela constata. E o relato em 1 Reis, capítulo 10, dela, o testemunho dela é o seguinte: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Essa mulher sai dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Em contraste, e aqui é um triste contraste, aquela multidão estava diante de Jesus. Embora o Cristo ali não ostentasse nenhuma pompa como foi no reinado de Salomão, mas quem estava ali era o próprio Deus. Jesus Cristo, Deus encarnado. E detalhe, ele estava ao alcance de todos. Não era necessário andar quilômetros e quilômetros. Ele estava ali à disposição daquelas pessoas, sem nenhum obstáculo. Aquela multidão estava diante da sabedoria por excelência. Estava diante daquele que é o rei, de fato, e que se assentaria para todo sempre, até a consumação dos séculos, no grande trono de glória de Deus, que é exaltado nos céus, dono de todo o universo. Eis que estavam diante daquele que é maior do que Salomão. Todavia, rejeitaram. Jesus ainda só cita um outro exemplo, no caso aqui de Jonas, de novo, mas agora com uma outra aplicação. Saliento aqui que não entraremos de novo na discussão de que se houve conversão ou não por parte dos ninivitas. Mas o ponto que Jesus aqui quer declarar é que os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar aquela geração dos seus dias. E observe, irmãos, os ninivitas estavam numa situação tal que o relato do Senhor a respeito deles é que eles não sabiam nem diferenciar a direita de esquerda. Essa era a condição dos ninivitas, está lá no texto de Jonas. E Deus teve misericórdia deles, enviando milagrosamente o rebelde Jonas para lhes anunciar a mensagem de arrependimento. E a despeito dessa condição dos ninivitas, eles ouviram o profeta Jonas, deram ouvido à mensagem, se arrependeram e creram. O rei daquela região, ao ouvir também a mensagem de Jonas, estabeleceu, ou melhor, se arrependeu e proclamou em toda a cidade de Nínive que todos se vestissem de pano de saco e cinza, se arrependendo também, se convertendo do seu mau caminho. Mas afinal de contas, o que Jonas pregou? Nos nossos dias, pastores, presbíteros, quando têm a oportunidade, que estão na responsabilidade de trazer a mensagem para a igreja, se esforçam com todo zelo de trazer a mensagem o mais clara possível, que essa mensagem fale ao coração da sua igreja, e o que é verdadeiro e legítimo. Entretanto, um contraste aqui com a mensagem de Jonas, foi a mensagem mais simples que já ouvimos. A mensagem dele era a seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ponto final. O meu escrito tem 7 páginas, meus irmãos. E Jonas, com 6 palavras, conseguiu pregar a toda uma cidade, e toda uma cidade se converteu ao Senhor. Tal foi a mensagem de 6 palavras. Por outro lado, aquela geração, aquela multidão, estava diante de Jesus, o Logos encarnado na terra. Aquele que entregou a lei a Moisés. Aquele que interpretou com toda profundidade a lei, mostrando para o homem a sua carência da graça do Senhor. Porque ninguém consegue viver ou ser salvo obedecendo a lei. Jesus estava ali como profeta, proclamando arrependimento também. O homem seu pecado, ou melhor, o homem sem pecado, mas que se compadecia dos pecadores. Era quem se assentava com publicanos, com meretriz, era quem se assentava com aquele bloco da sociedade desprezado pelos fariseus, pelos judeus da época. E ele dava provas incontestáveis de que ele era um homem, mas era um homem diferente. Era um homem que estava apresentando uma mensagem de autoridade, onde jamais se tinha ouvido. As pessoas, ao ouvirem, por exemplo, o Sermão do Monte, se admiravam de como Jesus ensinava, porque não era como os fariseus nem os escribas, mas com uma autoridade própria de quem conhece da lei. Este era o profeta que estava convocando arrependimento. E por sinais e prodígios ele provou que era Deus. E aquela geração estava diante daquele que era maior do que Jonas. E a resposta deles: rejeição. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E a nossa geração, da mesma forma, rejeita a sabedoria por excelência, rejeita o profeta por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com esses exemplos de Jesus? O mundo ainda continua a rejeitar a sabedoria. O homem, na sua luta de trazer soluções para os problemas do mundo, cria teorias, filosofias, elabora os mais sofisticados equipamentos e sistemas a fim de alcançar o paraíso idealizado na sua própria mente. E isso, meus irmãos, é natural que aconteça. É natural e é legítimo, pois foi para isso mesmo que ele foi criado. Pois disse Deus no Éden: dominai. Este foi o imperativo. Mas por causa do pecado, meus irmãos, essa atividade ficou deturpada. O homem perdeu a perspectiva correta. Isso é, ele deixou de dominar a criação para Deus e agora ele domina para os seus próprios prazeres. Infelizmente, todos os esforços do homem hoje são para quê? Alcançar paraíso na terra. Como? Pelos seus próprios esforços. Com que objetivo? Para a adoração de si mesmo. Assim é a atuação do homem e da nossa geração. E o que entristece ainda mais são os cristãos que se misturam nesses pensamentos e abandonam a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. Muitos, meus irmãos, muitos, e eu não estou me referindo aqui a outros públicos, a outras denominações, me refiro à nossa denominação em especial, estão cegados pelas ideologias desse mundo. Cegados mesmos. Ideologias que prometem redenção, que prometem um mundo melhor, E na sua maioria, jovens seguem cegamente essas ideologias dos nossos dias. E ao passo que estão, por outro lado, desprezando a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus crucificado. Assim como Paulo declarou na sua carta aos Coríntios. E pior, a sabedoria do nosso Salvador, para muitos, já se tornou loucura, e não mais a sabedoria de Deus e poder de Deus. Os verdadeiros crentes, cristãos, sabem que em Cristo encontram poder e verdadeira sabedoria. Com esses relatos, meus irmãos, e apontando para Cristo Jesus, não é que nós iremos resolver todos os problemas apenas com esse pensamento sintético, mas a minha intenção aqui é que a nossa sociedade, a começar de nós, interpretemos o mundo pela ótica de Cristo Jesus, que é a verdadeira sabedoria de Deus, e não pelo que o mundo aí ensina. Não sigamos a sabedoria do mundo, mas a sabedoria do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque interpretar o mundo pelas lentes do que o mundo ensina é incorrer em grande erro. Grande erro. Por outro lado, existem os cristãos que se apegaram às escrituras. Mas eles se apegaram às escrituras proferidas por falsos profetas. Os nossos dias testemunham esse engano tomando conta da mídia televisiva. Os ditos apóstolos, bispos, profetas da madrugada e assim por diante estão aí pregando mentiras à torta e à direita e, aprofundo mais, pregando mentira com cara, desculpe o termo, com caras lavadas, sem nenhum pudor. E isso vai só agravando, porque o ego das pessoas vai sendo polido, aumentado por um engano. Porque enquanto estão pensando que estão adorando a Deus, na verdade estão adorando a si próprio. E quando nós vemos o sinal da cruz nos nossos dias, em determinados meios, isso é só um símbolo de tradição. O seu significado real já se perdeu. Cristo nos deu a sua palavra, meus irmãos, a revelação completa da vontade dele, a fim de que nós não nos contentássemos com migalhas, com mentiras. Mas na palavra do Senhor nós encontramos um banquete, nós temos fartura de sabedoria, uma fartura de palavras que produzem vida no nosso coração. Se no passado Deus falou pelos profetas de várias formas, hoje ele continua a falar pelo Filho, pela sua palavra. A ele, portanto, ouçamos, a Jesus Cristo, pois só em Jesus encontramos ou encontraremos as palavras de vida. Assim disse os apóstolos quando questionado por Jesus. A nossa sociedade rejeita a verdadeira sabedoria. A nossa sociedade rejeita a verdadeira mensagem de salvação. Nesses tempos, irmãos, concluindo, nesses tempos de confusão, o mundo e o meio evangélico, para onde correr? Em dias tão difíceis, para onde correremos? E aqui eu me aproprio dos versos de uma música do Estênio Massas. Para onde iremos? Só de perguntar me some o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem tu és. Para onde iremos? Ó bendito santo filho de Deus Pai. Para onde iremos se é em ti somente que encontramos paz? Recorramos ao sinal que nos foi dado. E o sinal para nossa salvação é Cristo Jesus, ressurreto, triunfante e que reina conosco. para todo sempre. Amém.